Sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, neste dia 10 de dezembro. Hoje aqui na capital americana estamos com o sol a brilhar lá fora 9 graus centígrados. A primeira página destes 90 minutos de emissão, os primeiros 30 minutos, estão a cargo do João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Sempre vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A China retalia contra as sanções americanas. António Guterres pede centenas de milhões de dólares para garantir vacinas da Covid-19 aos países em desenvolvimento. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90 minutos são dedicados à Angola. Fome no Namibe, pessoas reduzidas a comerem ervas no direito. No Dia Internacional dos Direitos Humanos, a atual situação em Angola é alvo de opiniões diferentes. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse hoje que vai restringir as viagens a Hong Kong de diversas entidades oficiais americanas, isto depois dos Estados Unidos colocarem sanções financeiras e proibições de viagens a 14 entidades oficiais chinesas. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que americanos com passaportes diplomáticos terão os seus vistos que lhes dão acesso a Hong Kong e Macau suspensos. Para além disso, vão ser impostas sanções recíprocas a algumas entidades oficiais americanas, mas não foram revelados os nomes dos alvos das sanções chinesas. Na segunda-feira, os Estados Unidos impuseram sanções a diversas entidades oficiais chinesas envolvidas na aprovação no Parlamento Chinês das novas leis de segurança em Hong Kong. Dois senadores americanos pediram ao governo para considerar impor sanções a qualquer militar ou político responsável por violações de direitos humanos no conflito na província de Tigré, na Etiópia. Uma proposta de resolução foi apresentada ao Senado pelo senador democrata Ben Cardin e pelo republicano Jim Risch, que disseram que o conflito já causou a morte de milhares de pessoas e o que chamaram de uma crise humanitária de proporções desastrosas. Por outro lado, dois membros da Câmara dos Representantes pediram ao governo para punir 7 destacados funcionários de segurança do Uganda pelo que dizem ser o papel no abuso de direitos humanos. O presidente do Comitê dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Elliot Englund, e o seu colega republicano no mesmo comitê, Michael McCaul, disseram que o Uganda está a caminhar para o autoritarismo e enviaram uma carta pedindo as sanções ao secretário de Estado Mike Pompeo e ao secretário do Tesouro Steve Mnuchin. Os dois congressistas acusaram o governo de Yoweri Museveni de intensificar a repressão, incluindo ataques contra meios de informação independentes, prisões e torturas de líderes da oposição e seus apoiantes, e de não tomar medidas para impedir assassinatos extrajudiciais. Um porta-voz do governo ugandês negou o envolvimento do governo em violações e abusos de direitos humanos, afirmando que a carta contém informações que não são factuais e disse que o governo responderá com os factos verdadeiros. O secretário-geral das Nações Unidas apelou a contribuições para um fundo de 4.200 milhões de dólares para o Fundo de Acesso Global às Vacinas da Covid-19, COVAX. O COVAX é um projeto conjunto da Organização Mundial de Saúde, a Coligação de Preparação de Epidemias e a Aliança de Vacinas. Numa reunião virtual com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamad, António Guterres avisou para o que chamou de nacionalismo de vacinas e disse que só financiar totalmente a COVAX poderá assegurar que a vacina contra a Covid-19 será acessível ao continente africano e outros países em desenvolvimento. Um grupo de observadores eleitorais pediu hoje aos ganeses que confiem no resultado da eleição presidencial da passada segunda-feira, considerada de fraudulenta pela oposição. De acordo com os resultados provisórios, o presidente Nana Akufo-Addo foi reeleito com 51,5% dos votos, enquanto o seu rival e antecessor, John Mahama, obteve 47,36%. Os observadores exortaram o público a manter a calma e disseram que quaisquer disputas devem ser resolvidas através dos canais legais. Os resultados das eleições parlamentares ainda não foram anunciados. A Holanda expulsou hoje dois diplomatas russos por espionagem. A Agência de Inteligência da Holanda, AIVD, disse ter descoberto uma operação de espionagem levada a cabo por diplomatas russos em Haia, mas não deu outros pormenores. A Agência Internacional de Energia Atómica disse hoje ter sido informada pela Finlândia que se tinha registado uma fuga de radiação numa central nuclear deste país. A agência disse que altos níveis de radiação foram registados dentro do complexo, que foi encerrado, e que não houve aparentemente fuga de radiação para o ambiente externo. Foi revelado que mais 2.650 jornalistas foram mortos nos últimos 30 anos, dos quais 42 em 2020, revela o livro branco sobre jornalismo global da Federação Internacional de Jornalistas. Mais de metade dos jornalistas foram mortos nos 10 lugares mais perigosos de países que sofreram violência de guerra, crime e corrupção. O Iraque, com 339 mortos, está no topo da lista. A rede social Facebook poderá ter que vender o sistema de comunicação WhatsApp e o Instagram na sequência de uma ação em tribunal iniciada pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e quase todos os Estados americanos, que alegam práticas monopolistas destinadas a eliminar a concorrência. As ações acusam a Facebook de comprar os seus rivais, centrando-se na compra da aplicação Instagram por $1.000 milhões em 2012 e da WhatsApp por $19 mil milhões em 2014. Falando em nome de 46 estados e ainda da cidade de Washington e do território de Guam, a Procuradora-Geral de Nova York acusou o Facebook de usar a sua dominação monopolista para esmagar rivais e eliminar a concorrência a custo dos consumidores diários. A advogada do Facebook descreveu as ações como história revisionista, acrescentando que as leis antimonopolistas não existem para punir companhias de sucesso e acrescentou que a WhatsApp e a Instagram têm sucesso devido aos investimentos de milhares de milhões de dólares do Facebook.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar em Cabinda com uma notícia que nos acaba de chegar. Ativistas convocaram uma manifestação para este sábado. José Manuel.
Segundo Alexandre Quangancito, coordenador da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, a manifestação é uma forma de repúdio contra os 45 anos de governação angolana e a violação dos direitos humanitários em Cabinda, onde o governo assume um conflito sem fim à vista.
A manifestação deve ser para denunciar todo tipo de atrocidade, todo tipo de violação de direitos humanos, e não só. Uma situação social degradante, tanto na área econômica, social, principalmente saúde pública, é uma situação assustadora. Há os nossos ativistas também, que estão ali detidos quase 6 meses, até cá não viram a sua liberdade, e também vamos para protestar, pedirmos essa libertação desses 3 ativistas.
Quangancito realçou que a situação social de Cabinda continua a agravar-se de maneira assustadora, sobretudo na saúde. O ativista acusa o governo angolano de discriminar o povo de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
A situação de pobreza em Angola tem vindo a agravar-se. Vários fatores contribuem para isso, como, por exemplo, a pandemia da Covid-19, que paralisou uma economia já muito fragilizada pela má administração e corrupção. A verdade é que, em algumas zonas do país, se vive agora uma situação dramática de pobreza e fome. A Voz da América tem informações de pessoas a comerem ervas em zonas rurais. Temos duas reportagens. Vamos começar com o Manuel José, que foi investigar o que se passa nas Lundas. As autoridades tradicionais contaram à Voz da América que em localidades como as de Mona Kimbundo e Chacassau, na Lunda Sul, há carências de quase tudo. Manuel.
Nós falamos com o Soba KPMB da Lunda Sul, que conta durante estes 9 meses de confinamento por causa da pandemia do coronavírus, a situação social e económica de várias comunidades locais deteriorou-se muito, que as pessoas não têm nem o que comer. A situação, segundo a autoridade tradicional, é quase geral nas Lundas, mas noutras comunidades é mesmo dramática.
Nós aqui dependemos tudo de Luanda, senão de Luanda, dos países fronteiriços. Com isso, a nossa situação degradou muito, desde o ponto de vista alimentar, a própria questão da saúde, para não falar mais da educação em relação às crianças, à comunidade de Sambaia, por exemplo, a Mona Kimbundi. Vamos falar no Luanda, por exemplo, no Capé. Essa zona toda, com a carência de sal, carência de óleo, só para falarmos bens alimentares básicos. Não se pode aceitar que numa era como essa, a pessoa fica, por exemplo, sem uma camisa andar ao tronco, não. A situação que encontra em qualquer uma das comunidades dessas províncias é igual. Populações normalmente estão a encher as capitais das províncias, necessariamente por haver essa carência.
O número de pessoas nas ruas apresentando aparência de distúrbio mental cresceu imenso durante este período e o fenómeno de procura de alimentos nas lixeiras.
Na cidade de São Rio, por exemplo, você anda cada 10 metros e encontra um doente mental. Aqui na Lunda está pior. As pessoas até, inclusive, levantam com lanterna para irem procurar aqueles que têm receita de um fazer de dia, procurando na lixeira para ver o que eles podem comer. Aqui não existe emprego. As empresas que vêm muitas vezes já trazem o seu pessoal para trabalhar e o pessoal no local está totalmente desempregado.
Outra localidade onde a crise social é extrema, segundo Zeca Mutshima, do Protetorado das Lundas, é a zona de Chacassal, que dista 35 quilômetros de São Rimo.
A vida piorou aqui. Ainda está difícil para as pessoas, está difícil para as famílias. O país, durante esse tempo todo, habituaram-se as pessoas a não cultivarem, a viverem das importações. Hoje, praticamente, vejo que a prostituição faz parte do dia a dia. Para a sobrevivência das meninas, das famílias, de até muitas famílias usam as filhas para prostituir e para trazer alguma coisa para casa. A situação está pior, é pioríssima.
Luanda, para Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para o sul, para o Namibe, mais precisamente para o município do Virei, onde se vive uma situação de fome verdadeiramente dramática. Há muitas pessoas a deixarem as suas zonas à procura de comida, e aqueles que lá permanecem estão reduzidos a comer ervas de nome molopa. O Armando Chicoca tem a reportagem.
Arão, um dos jovens daquela área, disse à Voz da América que o povo, para não sucumbir, recorre-se a ervas daninhas denominadas por molopa.
Sim, no Virei tem muito fome. Virei, Katindene, Ngolova, o Rapa-Rapa também. Lá tem muita fome. No Difengo também. Lá tem muita fome. Lá, o povo de lá está mal. Está a comer capim.
Que tipo de capim que eles estão a comer?
Esse tipo de capim é o capim chamado molopa. Se é esse mesmo capim que está a comer.
Essa capim é doce?
Marca um pouco. Se você não tem fome, é mesmo esse que está o capim mesmo começa assim, mas o coração já não dá.
Eu sou um mangatola. Eu vim aqui no município do Vilém, à procura da comida. Ali na fome entrou muito o povo aqui está a comer capim. E ali que tem campito, ah, que não tem, está mal mesmo. E a pessoa não tem mais os campitos, tudo acabou.
As instituições já fins negam prestar qualquer informação, mas a Voz da América soube que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Namibe e o Governo Provincial Local estão informados da situação. Celeste de Melo, empreendedor emergente, disse a Voz da América que está pronta para ajudar em alimentação para aquela população a custo zero.
Só peço algo, se é possível, se o governo tiver já construído uma cozinha comunitária e puder passar nessa cozinha comunitária para as minhas mãos e permitir-me eu fazer um trabalho durante 6 meses e mostrar, eu agradecia. Ou que seja numa escola que já tenha uma cozinha comunitária ou uma cozinha comunitária já construída, mas que não tenha lá ninguém a exercer nada, se puderem ceder aquele espaço para eu implementar a cozinha comunitária, eu tenho tudo para fazer uma cozinha comunitária onde quer que seja e estou disposta. Não vou pedir nada além do espaço. Também não sairei da terra sem cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. E acredito muito na atual governação do Namibe, acredito muito nessa governação dinâmica e calorosa.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Nas cidades angolanas a situação não é tão dramática, mas é também uma de agravamento da situação económica das pessoas. Os preços aumentam constantemente. Um exemplo disso vem-nos de Malanja, onde está o Isaías Soares.
Em muitos casos, é necessário que duas ou mais mulheres juntam-se para adquirir um determinado produto. A cidadã Luísa Pedro diz que...
A alimentação é a primeira coisa que nosso governo poderia ver. Porque essa é demais. E também os gatunos aqui se aumentaram. A pessoa vem aqui, fica rasca, todo desnudo atrás, roubam dinheiro, ofertam as senhoras. Tudo isso por causa da fome, outros pela delinquência. Está tudo ao contrário mesmo.
A zungueira Filomena Gonga.
O preço está muito alterado. Antes o saco de arroz estava a 10 mil quilos, estava normal. Agora subiu a 12.500, é muito. Tem que fazer 60, não está conseguindo meter um saco, porque os preços estão muito alterados. No caso de uma caixa de massa, está 4.200 quanto, é muito. Não seria também nesse preço. Antigamente comprávamos uma caixa de massa a 10.500.
Em vésperas da festa do Dia da Família e do fim do ano 2020, Correia Ginga diz que as autoridades, se não intervirem, a situação será caótica para muitos agregados familiares.
Desde o princípio de novembro até a data presente, os preços estão a auxiliar para maior, não para menor. A farinha de trigo, que eu vim comprar a título de exemplo, fubá de milho, arroz, que noutra hora era 20, agora é 30 mil. Farinha de trigo que noutra hora era 16, agora é 22 mil.
Os proprietários e gestores de estabelecimentos comerciais de venda de produtos a grosso e a retalho justificam que toda alteração feita a partir da origem em Luanda tem reflexo em Malanje. Wilson Domingos Coquarta, de um estabelecimento comercial, diz que respeita os cálculos da margem de lucro estabelecida pelo Estado.
O preço do nosso estabelecimento dependemos mesmo do mensagem de Luanda. Sim, isso dependemos dele, do nosso chefe. Sim, mas não é mensagem. Arroz mete 12 mil. Então nós aqui vamos meter também 12 mil. Porque Luanda, se notamos que o arroz está 12 mil, e aqui, lá em Luanda, 12 mil, aqui tem que ser 12.200, porque é aquele 200 que nós vamos ganhar.
Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em Angola há agora um intenso debate sobre se o respeito pelas liberdades e direitos humanos melhorou ou não. Há quem note que, sob a governação de João Lourenço, houve uma abertura na liberdade de expressão e de atividade política. Mas outros dizem que isso foi só de pouca dura. O Coque Mukuta foi ouvir opiniões diferentes.
O jornalista e ativista Rafael Marques.
Há uma oportunidade extraordinária para que os cidadãos possam efetivamente exercer os seus direitos de cidadania, e só com um exercício pleno dos direitos da cidadania se pode garantir que os direitos dos cidadãos sejam efetivamente respeitados quando os cidadãos souberem lutar de forma aberta e com toda a proteção e com segurança pública pelos seus direitos. Importa agora que surjam mais organizações de direitos humanos, surjam mais indivíduos comprometidos com as causas dos direitos humanos, com ideias, com meios que efetivamente possam contribuir para estruturar a luta pelos direitos humanos em Angola, que deve ser contínua, como é em toda a parte do mundo, mesmo nos países com democracias estabelecidas há muitos anos.
Entretanto, uma posição contrariada pelo padre Pio Akusanga, da Associação Construindo Comunidade, que diz ter havido, desde 2017, bastante recuo neste capítulo.
É assim, tivemos um período em que tivemos a sensação de que o espaço havia aberto e muitos dos direitos que antes não se exerciam, sobretudo os civis e políticos, tanto já se exerciam. Mas essa sensação, esse período teve pouca dura. Agora, com alguns acontecimentos, algumas ocorrências que nós notamos, vivemos e sentimos, dá a entender que o espaço está a fechar de novo. Houve um exemplo, por exemplo, o chumbo do Praza é um mau sinal, não se justifica. O adiamento sine die das autarquias é outro sinal, naturalmente dentro dos direitos civis e políticos, não é? A reação armada contra manifestantes é outro sinal. E isto sem nos referirmos aos direitos econômicos, sociais e culturais, por exemplo.
A mesma opinião tem o coordenador da Associação de Direitos Habitacionais, André Augusto, que denuncia a agravada situação dos direitos humanos em Angola.
Aumentou porque este período, portanto, era um período que se devia observar, portanto, os maiores cuidados para com os cidadãos, principalmente aquelas famílias favorecidas, mas infelizmente neste período em que o Estado, através da sua maneira administrativa, está a demolir bairros inteiros, está a torturar as jungueiras, estão a morrer muitas pessoas em manifestações que nunca tinha sido visto noutra hora. Portanto, nesta governação de 2017 a 2020, nós verificamos que este período foi o período que muito mais se violou direitos humanos em relação aos períodos anteriores.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, transmitiram da curta, onda média, também a FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde em FM e também mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Vamos falar com a doutora Nádia Camate. Ela vai falar dos festejos de Natal e fim do ano e como fazê-lo dentro de boa saúde. Partido UNITA perdeu a sua sede no município do Lobito. Foi desalojada da Restinga, uma zona nobre, há uma semana, num processo judicial em que foi acusada de não pagar renda, algo que o Galo Negro nega e indica haver um processo político. Isto é negado pelo advogado do proprietário. João Marcos tem os detalhes de tudo isto.
O secretário executivo da UNITA em Benguela, Abílio Caunda, explica que o vendedor, o cidadão Emílio Fragoso, aproveitou o facto de não ter sido feita a escritura de compra no cartório notarial para engendrar o que chama de fraude.
Aliás, nesse estado ficaram muitos dos imóveis adquiridos por compra pela UNITA com as guerras ocorridas desde 1975 a 2002. Em 2012, o senhor Emílio Fragoso, agindo de má fé, intentou uma queixa contra a UNITA, exigindo um pretenso contrato de arrendamento, que o partido alegadamente não honrava desde 2002. De salientar que todos os esforços desenvolvidos pelos mandatários judiciais na defesa dos interesses da UNITA foram ignorados pelo tribunal que condenou o partido em 2012.
Já o advogado do cidadão em litígio com o Galo Negro, Cristiano Paciência.
Neste momento o tribunal apenas está a executar a reposição da legalidade, isso é, a execução do imóvel a seu proprietário, aqui por mim representado. Não se trata, reitero, de uma questão política, trata-se de um processo meramente. A executada neste processo foi condenada a pagar rendas vencidas e de incêndios, cujo valor foi comunicado previamente à anterior direção e à atual direção da executada.
Há vários anos na luta pela recuperação do seu património, num processo em que invoca os vários acordos de paz, já fez saber que vai recorrer da decisão. O partido vai igualmente apresentar queixa contra Emílio Fragoso. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Agora a falar do desporto e hoje vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, FIFA. Não houve alterações, a Bélgica continua no topo, seguido da França, Brasil, Inglaterra e Portugal. Portanto, nos cinco primeiros, há duas equipas a falar português. Senegal continua a ser o melhor país africano, está em 20º lugar. Quanto aos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, também está tudo na mesma. Cabo Verde continua a ser o melhor em 81º, Moçambique está em 106º, Guiné-Bissau em 120º, Angola está 5 lugares abaixo, 125º. São Tomé e Príncipe está no lugar 187. Não é o pior africano. Abaixo do São Tomé estão a Somália, Seychelles e Eritreia. E a nível global, São Tomé está a 23 lugares acima do último. Portanto, tudo na mesma na classificação dos rankings da FIFA. A nível de clubes, já temos os 16 qualificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões. E são, aquilo que eu costumo dizer, quase na totalidade, os suspeitos do costume. Ontem Real Madrid tinha que ganhar, ganhou, bateu o Borussia Mönchengladbach por 2-0 com dois golos de uma Benzema, Karim Benzema. Outra equipa de Madrid, o Atlético, também ganhou, pela mesma quantia, bateu o Salzburg por 2-0 e também se qualificou. É resultado um pouco injusto para a equipa da Áustria, jogou muito bem e dominou. Mas o que interessa é meter a batata na capoeira e não conseguiram. Nos oitavos de final, temos assim, como eu disse, muitos dos suspeitos do costume. Quatro equipas alemãs, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach e Leipzig. Quatro equipas de Espanha, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona e Sevilha. Três equipas de Inglaterra, Liverpool, Manchester City e Chelsea. Três de Itália, Juventus, Atalanta e Lazio. Uma de Portugal, o Porto. E uma de França, o Paris Saint-Germain, que ontem deu cabazada ao Bachak Shahir, 5-1, com o Neymar a meter três batatas na capoeira. O sorteio para os oitavos de final é na segunda-feira. Vamos tomar atenção. Hoje termina a fase de grupos da Liga Europa. Há 12 grupos, passam 24 equipas e já estão apuradas 19. Entre os apurados, com todas as equipas portuguesas do Benfica e do Braga, hoje jogam para cumprir calendário, por alguns suplentes a jogar. A esses 24 que se qualificaram, ou que se vão qualificar, juntam-se 8 terceiros classificados da Liga dos Campeões, para um total de 32 equipas na fase seguinte da Liga Europa. O sorteio também é na segunda-feira. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel. Até lá um pouco de música.
Voz da América, a partir de Washington DC, esta a nossa emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 10 de novembro, é o Dia dos Direitos Humanos. Na produção, Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amâncio Miguel. Boa escuta. China retalia contra sanções americanas. Congressistas americanos pedem sanções à entidade da Etiópia e Uganda. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, pede centenas de milhões de dólares para garantir vacinas da Covid a países em desenvolvimento. Estes os títulos de destaque nesta emissão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a Nova Rádio Paz, em Nampula com a Rádio Encontro, em Pemba, Cabo Delgado com a Rádio Sem Fronteiras e em Maputo com a ZFM. Em Cabo Verde, na Cidade da Praia, Rádio Morabeza e Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigiri, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinjar Uco, Ilhas FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Acompanhe-nos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu na produção. E a Mestre Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América, apresentadas por João Santa Rita.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse hoje que vai restringir as viagens a Hong Kong de diversas entidades oficiais americanas. Isto depois dos Estados Unidos colocarem sanções financeiras e proibições de viagens a 14 entidades oficiais chinesas. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que americanos com passaportes diplomáticos terão os seus vistos que lhes dão acesso a Hong Kong e Macau suspensos. Para além disso, vão ser impostas sanções recíprocas a algumas entidades oficiais americanas, mas não foram revelados os nomes dos alvos das sanções chinesas. Na segunda-feira, os Estados Unidos impuseram sanções a diversas entidades oficiais chinesas envolvidas na aprovação no Parlamento Chinês das novas leis de segurança em Hong Kong. Dois senadores americanos pediram ao governo para considerar impor sanções a qualquer militar ou político responsável por violações de direitos humanos no conflito na província de Tigré, na Etiópia. Uma proposta de resolução foi apresentada ao Senado pelo senador democrata Ben Cardin e pelo republicano Jim Risch, que disseram que o conflito já causou a morte de milhares de pessoas e o que chamaram de uma crise humanitária de proporções desastrosas. Por outro lado, dois membros da Câmara dos Representantes pediram ao governo para punir 7 destacados funcionários de segurança do Uganda pelo que dizem ser o papel no abuso de direitos humanos. O presidente do Comitê dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Elliot Englund, e o seu colega republicano no mesmo comitê, Michael McCaul, disseram que o Uganda está a caminhar para o autoritarismo e enviaram uma carta pedindo as sanções ao secretário de Estado, Mike Pompeo, e ao secretário do Tesouro, Steve Mnuchin. Os dois congressistas acusaram o governo de Yoweri Museveni de intensificar a repressão, incluindo ataques contra meios de informação independentes, prisões e torturas de líderes da oposição e seus apoiantes, e de não tomar medidas para impedir assassinatos extrajudiciais. Um porta-voz do governo ugandês negou o envolvimento do governo em violações e abusos de direitos humanos, afirmando que a carta contém informações que não são factuais e disse que o governo responderá com os factos verdadeiros. O secretário-geral das Nações Unidas apelou a contribuições para um fundo de 4.200 milhões de dólares para o Fundo de Acesso Global às Vacinas da Covid-19, COVAX. O COVAX é um projeto conjunto da Organização Mundial de Saúde, a Coligação de Preparação de Epidemias e a Aliança de Vacinas. Numa reunião virtual com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamad, António Guterres avisou para o que chamou de nacionalismo de vacinas e disse que só financiar totalmente a COVAX poderá assegurar que a vacina contra a Covid-19 será acessível ao continente africano e outros países em desenvolvimento. Um grupo de observadores eleitorais pediu hoje aos ganeses que confiem no resultado da eleição presidencial da passada segunda-feira considerada de fraudulenta pela oposição. De acordo com os resultados provisórios, o presidente Nana Akufo-Addo foi reeleito com 51,5% dos votos, enquanto o seu rival e antecessor, John Mahama, obteve 47,36%. Os observadores exortaram o público a manter a calma e disseram que quaisquer disputas devem ser resolvidas através dos canais legais. Os resultados das eleições parlamentares ainda não foram anunciados. A Holanda expulsou hoje dois diplomatas russos por espionagem. A Agência de Inteligência da Holanda, AIVD, disse ter descoberto uma operação de espionagem levada a cabo por diplomatas russos em Haia, mas não deu outros pormenores. A Agência Internacional de Energia Atómica disse hoje ter sido informada pela Finlândia que se tinha registado uma fuga de radiação numa central nuclear deste país. A agência disse que altos níveis de radiação foram registados dentro do complexo, que foi encerrado, e que não houve aparentemente fuga de radiação para o ambiente externo. Foi revelado que mais 2.650 jornalistas foram mortos nos últimos 30 anos, dos quais 42 em 2020, revela o livro branco sobre jornalismo global da Federação Internacional de Jornalistas. Mais de metade dos jornalistas foram mortos nos 10 lugares mais perigosos de países que sofreram violência de guerra, crime e corrupção. O Iraque, com 339 mortos, está no topo da lista. A rede social Facebook poderá ter que vender o sistema de comunicação WhatsApp e o Instagram na sequência de uma ação em tribunal iniciada pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e quase todos os Estados americanos, que alegam práticas monopolistas destinadas a eliminar a concorrência. As ações acusam a Facebook de comprar os seus rivais, centrando-se na compra da aplicação Instagram por US$ 1.000 milhões em 2012 e da WhatsApp por US$ 19 mil milhões em 2014. Falando em nome de 46 estados e ainda da cidade de Washington e do território de Guam, a Procuradora-Geral de Nova York acusou o Facebook de usar a sua dominação monopolista para esmagar rivais e eliminar a concorrência a custo dos consumidores diários. A advogada do Facebook descreveu as ações como história revisionista, acrescentando que as leis antimonopolistas não existem para punir companhias de sucesso e acrescentou que a WhatsApp e a Instagram têm sucesso devido aos investimentos de milhares de milhões de dólares do Facebook.
Hoje, América, 10 de dezembro de 2020, hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um dos temas que trazemos de destaque tem mesmo a ver com os direitos humanos. Ativistas em Angola fazem leituras diferentes sobre a situação no país. O Coque Mukuta vai reportar que há quem fala de maior abertura, mas outras pessoas apontam para retrocessos desde a posse de João Lourenço em 2017. Situação preocupante para os moçambicanos, a insurgência no norte do país, concretamente em Cabo Delgado. O grupo de insurgentes continua a controlar a única via terrestre que ainda dá acesso à Palma, o distrito do megaprojeto de gás natural em Cabo Delgado, isto depois de terem fechado na terça-feira e incendiado duas viaturas durante um ataque ao Proavoa junto de fontes locais. Tem os detalhes a partir de Moçambique, o André Batista.
Centenas de viaturas carregadas de mercadorias e passageiros continuavam aglomerados em Nangate, junto à estrada de terra batida que dá acesso à Palma, depois de terem recuado na terça-feira, quando foram feitos os disparos contra as duas viaturas que depois foram incendiadas na via.
Não há como chegar à Palma, talvez via aérea, via a única via. Estamos mal, mas não temos como sobreviver.
Disse a Voz da América, Abu Algi, um morador local, adiantando que a continuar sem abastecimento, a vila vai ressentir-se em poucos dias de falta de alimentos básicos.
Eles confiam nessa estrada aqui para pelo menos ter alguma coisa de vender lá em Coisa, em Palma. E esses senhores que voltaram antes de ontem, estava bem carregado mesmo.
Acrescentou um outro morador. O outro morador contou à Voz da América que, da forma tímida, no início da tarde desta quinta-feira, alguns caminhões estão a arriscar seguir para Palma, mas ainda não se sabe se algum dos carros chegou no destino. No outro ponto do distrito de Palma, na segunda-feira, um grupo de insurgentes invadiu a tiro a aldeia de Mute, a menos de 25 km da área de construção de megaprojetos de gás natural, liderado pela petrolífera francesa Total. O ataque fez com que várias equipas das obras de infraestruturas no projeto de gás tivessem paralisado por questão de segurança na terça e quarta-feira. Contudo, os rebeldes continuam nesta quinta-feira a lançar ataques contra a aldeia Nkonga do distrito de Nangad, não distante da zona dos anteriores ataques desta semana.
Confusão que está aqui no nosso distrito de Nkonga, os gajos começaram a atacar desde antes de ontem. Até hoje aqui está na mesma área aí atacando. Não sei, não sabemos onde eles vão, não sei, vão cortar a estrada ou estão perseguir a vila de Nangad. É que estamos assim.
Entretanto, nesta quinta-feira 10, a revista África Inteligência avança que o presidente moçambicano Filipe Nyusi ordenou a contratação das empresas sul-africanas de defesa Paramount e Dyke Advisor Group, que já atua com mercenários para fornecer apoio militar, terrestre e aéreo no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Os contratos com as duas empresas sul-africanas, negociados pessoalmente com o chefe de Estado moçambicano, vão reforçar substancialmente a capacidade militar das Forças Armadas de Moçambique e da Polícia da República de Moçambique, segundo a publicação. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos ainda a falar sobre a situação na província de Cabo Delgado. A população desta província pediu nesta quarta-feira ao governo para que lhes sejam atribuídas armas de fogo, alegadamente para combater os insurgentes que há 3 anos criam terror em metade dos distritos daquela região do norte de Moçambique. William Mapote.
São 3 anos de uma guerra não declarada, com efeitos diretamente sentidos na pele pela população de Cabo Delgado. Cansada da situação, pede ao Estado armas, alegadamente para a autodefesa. O analista político Gabriel Ngoman olha com alguma naturalidade ao pedido e explica porquê.
Eu acho que é muito mais pelo fato da província de Cabo Delgado ter uma experiência de guerra. Ainda temos lá aqueles antigos combatentes que sentem-se, viveram um ambiente de guerra e sentem que podem contribuir se tivessem armas.
O pedido já foi apresentado aos ministros da Defesa e do Interior e nesta quarta-feira foi reiterado ao primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Do lado do governo, a resposta foi pronta.
As armas têm que estar com quem deve estar, com as forças de segurança e com as pessoas que elas confiam. Não dá para distribuir a toda a população, cada uma delas, como foi sugerido, não é correto.
Um posicionamento que para Gabriel Ngoman é legítimo, tendo em conta a complexidade da situação naquela província.
Primeiro é que estamos a combater o inimigo que não tem rosto. Um inimigo que fala a mesma linguagem do povo. Um inimigo que há dado passo a relatos daquele que infiltra dentro daquilo que são as massas populares. Então, aqui não é fácil distinguir para quem, de fato, essas armas vão servir.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O ministro moçambicano de Interior, Amado Miquidade, diz que agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que é SERNIC, estão a ser submetidos a uma formação especializada para lidar com matérias ligadas ao terrorismo, também na província de Cabo Delgado. Ramos Miguel.
O objetivo é capacitar os agentes do SERNIC para perceber o modus operandi dos terroristas, segundo aquele governante, por entre crítica de que os serviços de inteligência não têm sido muito ativos no teatro das operações.
Estamos a dar uma formação especializada, porque o terrorismo atua das mais diversas formas. Nós, neste momento, particularizamos a forma como é que o terrorismo atua em Moçambique. O terrorismo em Moçambique atua como uma atividade de guerrilha e os terroristas recrutam jovens, forçando a juntar as suas hostes e cabe ao SERNIC fazer uma investigação para poder coartar essa atividade criminosa por parte dos terroristas.
Entretanto, o diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vong, afirma que, eventualmente, esta formação resulta das parcerias que as autoridades moçambicanas estabeleceram recentemente com a União Europeia, por exemplo, no âmbito da luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. Contudo, Vong lamenta que o governo tenha demorado muito tempo a perceber que em Cabo Delgado existe existe uma mistura com elementos claves de guerrilha e terrorismo.
O que significa o enfrentamento às forças do Estado? Um grupo que combate militarmente a enfrentar as forças do Estado. Isso é uma guerrilha. Mas temos também ações de puro terrorismo que têm que ver com destruição às infraestruturas de desenvolvimento. Isso são ações claras de terrorismo.
Por outro lado, o ministro do Interior, reagindo ao clamor da sociedade, particularmente da classe empresarial, garante que os crimes de rapto que têm abalado algumas cidades moçambicanas vão ser esclarecidos e os seus atores responsabilizados criminalmente. Dados oficiais indicam que em 2020 foram raptados 11 cidadãos entre nacionais e estrangeiros. O ministro do Interior assume os raptos apoquentam toda uma sociedade.
Entre outras atividades criminosas, o rapto é daquelas que vem merecendo a atenção do Serviço de Investigação Criminal, considerando que tudo aquilo que são crimes previstos e punidos pela lei penal devem ser objeto de esclarecimento para que depois ele possa ser encaminhado para as instâncias do sistema de administração da justiça e responsabilizar todos aqueles que estejam envolvidos neste tipo de crime.
E há relatos vários de que em alguns casos de raptos estão envolvidos agentes policiais.
Normalmente os raptos são perpetrados por quadrilhas poderosíssimas e que envolvem também agentes da própria polícia. A avaliar pelo perfil das pessoas que foram condenadas nos casos já julgados, estão lá membros da polícia. Isso mostra o nível de porosidade, o nível de vulnerabilidade das nossas instituições.
Jurista José Machicami, de Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Moçambique para Angola. Neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, ativistas deste país fazem leituras diferentes sobre a situação no país. Há quem fala de maior abertura, mas também há quem aponta retrocesso desde que o João Lourenço tomou a posse em 2017. Esta é uma reportagem do COC Mukuta em Luanda. COC.
O jornalista e ativista Rafael Marques congratula-se com a suposta abertura para o exercício dos direitos humanos.
Há uma oportunidade extraordinária para que os cidadãos possam efetivamente exercer os seus direitos de cidadania, e só com um exercício pleno dos direitos da cidadania se pode garantir que os direitos dos cidadãos sejam efetivamente respeitados quando os cidadãos souberem lutar de forma aberta e com toda a proteção e com segurança pública pelos seus direitos. Importa agora que surjam mais organizações de direitos humanos, surjam mais indivíduos comprometidos com as causas dos direitos humanos, com ideias, com meios que efetivamente possam contribuir para estruturar a luta pelos direitos humanos em Angola, que deve ser contínua, como é em toda a parte do mundo, mesmo nos países com democracias estabelecidas há muitos anos.
Entretanto, uma posição contrariada pelo padre Pio Akusanga, da Associação Construindo Comunidade, que diz ter havido desde 2017 bastante recuo neste capítulo.
Tivemos um período em que tivemos a sensação de que o espaço havia aberto e muitos dos direitos que antes não se exerciam, sobretudo os civis e políticos, tanto já se exerciam. Mas essa sensação, esse período teve pouca dura. Agora, com alguns acontecimentos, algumas ocorrências que nós notamos, vivemos e sentimos, dá a entender que o espaço está a fechar de novo. Houve um exemplo, por exemplo, o chumbo do Praja é um mau sinal, não se justifica. O adiamento de sinergia das autarquias é outro sinal, naturalmente dentro dos direitos civis e políticos, não é? A reação armada contra manifestantes é outro sinal. Isto sem nos referirmos aos direitos econômicos, sociais e culturais, por exemplo.
A mesma opinião tem o coordenador da Associação de Direitos Habitacionais, André Augusto, que denuncia a agravada situação dos direitos humanos em Angola.
Aumentou porque este período, portanto, era um período que se devia observar, portanto, os maiores cuidados para com os cidadãos, principalmente aquelas famílias favorecidas, mas infelizmente neste período em que o Estado, através da sua maneira administrativa, está a demolir bairros inteiros, está a torturar as bandeiras, estão a morrer muitas pessoas em manifestações que nunca tinha sido visto noutra hora. Portanto, nesta governação de 2017 a 2020, nós verificamos que este período foi o período que muito mais se violou direitos humanos em relação aos períodos anteriores.
Coque Mukuta, Luanda.
Após 4 anos da política externa América em primeiro lugar, do presidente Donald Trump, que reduziu o número de tropas americanas destacadas para o exterior e pediu aos aliados que paguem mais pela sua defesa, os americanos esperam ver como será a política militar sob o governo do presidente eleito Joe Biden. Ana Guedes.
O presidente eleito Joe Biden diz que mudará a mantra América em primeiro lugar que definiu a administração do presidente Donald Trump.
A América está de volta, estaremos de volta ao jogo, não é só a América.
E favorece alianças com tradicionais aliados como a NATO.
A administração Trump tem uma abordagem muito conflituosa com nossos aliados e parceiros da NATO. E acho que o governo Biden terá uma abordagem muito mais cooperativa.
Trump disse que os aliados da NATO abusaram da generosidade dos Estados Unidos, especialmente nações ricas como a Alemanha. Ordenou uma redução de quase 12 mil soldados americanos em bases alemãs.
Não queremos continuar a ser otários. Os Estados Unidos têm sido abusados há 25 anos, tanto no comércio quanto nas forças armadas. Estamos a proteger a Alemanha, então vamos reduzir a força porque eles não pagam as suas contas. É muito simples. Eles são delinquentes.
Biden provavelmente anulará essa decisão, dizem especialistas, ao mesmo tempo em que adota uma abordagem mais fria do que Trump adotou nas comunicações com o presidente russo Vladimir Putin e o ditador norte-coreano Kim Jong-un.
Serei um presidente que estará ao lado dos nossos aliados e amigos. Vou deixar claro aos nossos adversários que os dias de amizade com os ditadores acabaram.
Para enfrentar a ameaça norte-coreana, Trump tentou diplomacia com o líder norte-coreano, reduzindo em larga escala os exercícios militares Estados Unidos-Coreia do Sul para que Pyongyang parasse de testar mísseis de longo alcance. Michael O'Hanlon, do Instituto Brookings.
Acho que é um bom negócio para os Estados Unidos, porque os benefícios de não ter a Coreia do Norte mais capaz de testar, eu acho, são muito maiores do que os custos de renunciar a esses grandes exercícios, que são em grande parte coreografados e em grande parte para exibição.
Embora não seja claro se Biden continuará a reduzir a dimensão desses exercícios, os especialistas dizem que o foco inicial de Biden será no fortalecimento da relação Estados Unidos-Coreia do Sul, após o para trás e para a frente do governo Trump com o antigo aliado militar, sobre os custos da presença militar americana na península.
A Coreia do Sul paga uma parte substancial do custo de termos lá as nossas tropas. Então vamos acabar com isso, brigando por centavos sobre quem está a pagar o quê. Acho que eles poderiam resolver esse problema num abrir e fechar de olhos.
Após quase 2 décadas lutando contra o terrorismo ao lado de vários aliados globais no Iraque e Afeganistão, o presidente eleito Joe Biden apoiou reduções de tropas americanas semelhantes às que o presidente Trump está atualmente a executar nesses países. No entanto, na Síria, enquanto Trump tentou 2 vezes uma retirada completa, Biden disse que essas retiradas eram equivalentes a uma quebra da palavra dos Estados Unidos e virava as costas aos aliados liderados pelos curdos que ali lutam contra o Estado Islâmico.
10 mil deles perderam a vida e nós os treinamos e estávamos lá para ajudá-los a se organizarem. E eles fizeram isso. E depois largamos. Ninguém no mundo está preparado para acreditar mais na nossa palavra.
À medida que a nova equipa de segurança nacional dos Estados Unidos toma forma, as ameaças em todo o mundo não apenas permanecerão, mas também evoluirão, com muitos em todo o mundo à espera de respostas e de liderança dos Estados Unidos.
Milhares de etíopes refugiados no Sudão enfrentam momentos difíceis. Muitos não sabem como os seus familiares na terra estão. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
As mães disseram que tentaram cobrir os olhos dos seus filhos enquanto fugiam da violência. Mas alguns, com apenas 4 anos de idade, ainda perguntavam quem matou aquelas pessoas, quando viram corpos massacrados espalhados pelas ruas. Este campo abriga muitos dos mais de 46 mil refugiados que recentemente fugiram da guerra na região do Tigray, na Etiópia. Centenas chegam todos os dias, muitos com histórias igualmente terríveis.
Eu vi tanta gente morrer. A situação ficou tão difícil que tivemos que fugir. Nunca vimos mortes tão terríveis.
A guerra começou a 4 de novembro, quando o governo central da Etiópia e as forças locais do Tigray lutaram pelo controlo da região. Os trabalhadores humanitários neste campo dizem que não há recursos suficientes para apoiar o fluxo de refugiados, especialmente os mais vulneráveis.
Não há comida suficiente para eles, os casos especiais, as gestantes, as lactantes, as pessoas com tuberculose, não há comida suficiente para eles.
Muitas famílias foram separadas durante a guerra e agora temem que os seus entes queridos estejam mortos.
Eu não estava perto do meu filho de 18 anos quando a guerra estourou e as pessoas fugiram. Quando as bombas começaram a cair, corri sozinha. Ele não foi atrás de mim e eu só peguei estas roupas.
Atualmente não se sabe muito sobre os civis que ainda estão dentro da zona de guerra, pois encontram-se praticamente isolados dos trabalhadores humanitários e dos jornalistas. Mas os relatos indicam que um grande número de pessoas precisa desesperadamente de ajuda imediata, enquanto as tensões aumentam no local.
O desporto aqui na Voz da América, tal como sempre acontece, João Santa Rita.
Agora a falar do desporto e hoje vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Não houve alterações, a Bélgica continua no topo, seguido da França, Brasil, Inglaterra e Portugal. Portanto, nos cinco primeiros, há duas equipas a falar português. Senegal continua a ser o melhor país africano, está em 20º lugar. Quanto aos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, também está tudo na mesma. Cabo Verde continua a ser o melhor em 81º, Moçambique está em 106º, Guiné-Bissau em 120º, Angola está 5 lugares abaixo, 125º. São Tomé e Príncipe está no lugar 187. Não é o pior africano. Abaixo do São Tomé estão a Somália, Seychelles e Eritreia. E a nível global, São Tomé está 23 lugares acima do último. Portanto, tudo na mesma na classificação dos rankings da FIFA. A nível de clubes, já temos os 16 qualificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões e são, aquilo que eu costumo dizer, quase na totalidade, os suspeitos do costume. Ontem, Real Madrid tinha que ganhar, ganhou, bateu o Borussia Mönchengladbach por 2-0 com dois golos de uma Benzema, Karim Benzema. Outra equipa de Madrid, o Atlético, também ganhou pela mesma quantia. Bateu o Salzburg por 2-0 e também se qualificou. É resultado um pouco injusto para a equipa da Áustria. Jogou muito bem e dominou. Mas o que interessa é meter a batata na capoeira e não conseguiram. Nos oitavos de final, temos assim, como eu disse, muitos dos suspeitos do costume. Quatro equipas alemãs, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach e Leipzig. Quatro equipas de Espanha, Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona e Sevilha. Três equipas de Inglaterra, Liverpool, Manchester City e Chelsea. Três de Itália, Juventus, Atalanta e Lazio. Uma de Portugal, o Porto. E uma de França, o Paris Saint-Germain, que ontem deu cabazada ao Bachak Shahir 5-1, com o Neymar a meter três batatas na capoeira. O sorteio para os oitavos de final é na segunda-feira. Vamos tomar atenção. Hoje termina a fase de grupos da Liga Europa. Há 12 grupos, passam 24 equipas e já estão apuradas 19. Entre os apurados, com todas as equipas portuguesas do Benfica e do Braga, hoje jogam para cumprir calendário, por alguns suplentes a jogar. A esses 24 que se qualificaram, ou que se vão qualificar, juntam-se 8 terceiros classificados da Liga dos Campeões, para um total de 32 equipas na fase seguinte da Liga Europa. O sorteio também é na segunda-feira.
China retalia contra sanções americanas. Congressistas americanos pedem sanções a entidades da Etiópia e Uganda. E António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, pede centenas de milhões de dólares para garantir vacinas da Covid a países em desenvolvimento. Títulos de destaque, marcando o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira parte com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. Para seguir a Voz da América, pode também acompanhar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência nas redes sociais é VOA Português. E para falar conosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Savilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade mundial, governo da China retalia sanções americanas. Congressistas americanos pedem sanções a entidades na Etiópia e no Uganda. António Guterres apela a centenas de milhões de dólares para garantir vacinas da Covid-19 a países em desenvolvimento. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois R's da rubrica assinada pela Naged. Hoje o tema é África Ocidental, a ameaça do terrorismo. Mas primeiro comecemos na Guiné-Bissau, onde se encontra a secretária-geral adjunta da ONU para as Operações de Paz, Bintou Keita, que defendeu o diálogo entre guineenses quando questionada sobre a possibilidade da dissolução do Parlamento e a realização de eleições legislativas antecipadas. Em todos os países há momentos de turbulência. Mas se olharmos para o quadro geral, isso é uma situação que os guineenses podem gerir com o apoio dos parceiros, afirmou Keita. A secretária-geral adjunta da ONU para as Operações de Paz reiterou ser preciso um apoio contínuo para que o diálogo seja o principal de todas as discussões, para se chegar a um consenso que dirija o país a mais estabilidade, mais desenvolvimento e mais respeito pelos direitos humanos. Na terça-feira, como a Voz da América noticiou, o presidente da Comissão Nacional de Eleições revelou ter debatido com o presidente da República a possibilidade de dissolver a Assembleia Nacional Popular e convocar eleições legislativas antecipadas. Em Cabo Verde, o Presidente da República apelou hoje ao respeito pelos direitos das crianças e a uma luta eficaz aos crimes sexuais contra menores, que descreveu como lacunas nos direitos humanos que o arquipélago ainda enfrenta. Numa mensagem pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, Jorge Carlos Fonseca alertou que nunca houve tanto questionamento e luta pela defesa e efetiva concretização dos direitos a larga escala e a diferentes níveis em todo o mundo. Em Angola, ativistas fazem leituras diferentes sobre a situação no país. Há quem fale numa maior abertura, mas há quem aponta para retrocessos. O jornalista e ativista Rafael Marques congratula-se com o que considera de abertura ao exercício dos direitos humanos ao afirmar haver uma oportunidade extraordinária para que os cidadãos possam efetivamente exercer os seus direitos de cidadania. Posição contrária tem também ativista e padre Pio Wakusanga, que fala em retrocesso. Há claros sinais de recuos, afirma o padre Pio, que cita como exemplos o chumbo da legalização do partido para já, o adiamento das eleições autárquicas, a reação armada contra os manifestantes, sem falar dos direitos económicos e sociais. Para ler a reportagem, visite voaportugues.com. Em Moçambique, o grupo de insurgentes continua a controlar a única via terrestre que ainda dá acesso à Palma, o distrito onde se encontra o mega projeto de gás natural na província de Cabo Delgado, depois do grupo ter incendiado duas viaturas durante um ataque na terça-feira. O André Batista tem a reportagem desde Manica.
Centenas de viaturas carregadas de mercadorias e passageiros continuavam aglomerados em Nangate, junto à estrada de terra batida que dá acesso à Palma.
Não há como chegar à Palma, talvez via aérea. É a única via. Estamos mal, mas não temos como sobreviver.
Disse a Força América, Bualji, um morador local, adiantando que a continuar sem abastecimento, a vila vai ressentir-se em poucos dias de falta de alimentos básicos.
Eles confiam nessa estrada aqui para pelo menos ter alguma coisa de vender lá em Coz, em Palma. E esses caminhões que voltaram antes de ontem, estava bem carregado mesmo.
Acrescentou um outro morador. No início da tarde desta quinta-feira, alguns caminhões estão a arriscar seguir para Palma, mas ainda não se sabe se algum dos carros chegou no destino. No outro ponto do distrito de Palma, na segunda-feira, um grupo de insurgentes invadiu a tiro a aldeia de Mute, a menos de 25 km da área de construção de megaprojetos de gás natural, liderado pela petrolífera francesa Total. O ataque fez com que várias equipas das obras de infraestruturas no projeto de gás tivessem paralisado por questões de segurança na terça e quarta-feira. Contudo, os rebeldes continuam nesta quinta-feira a lançar ataques contra a aldeia Nkonga do distrito de Nangate, não distante da zona dos anteriores ataques desta semana. André Batista, para a Voz da América.
Voz da América, quinta-feira, é hora de chamarmos Ana Guedes com a rubrica 2Rs, África Ocidental, Terrorismo, uma ameaça à estabilidade, é o tema do debate de hoje.
O governo angolano afirmou que as ações terroristas em África Austral são uma ameaça à estabilidade e que deveriam ser motivo de uma análise detalhada. Todavia, as ações terroristas não são só na África Austral, não é? Temos a África Ocidental, a África Oriental, temos, por exemplo, neste caso, neste momento, a questão de Cabo Delgado. Olhando de uma forma geral, como é que se pode dizer que ameaça a estabilidade de África no seu todo, se não olharmos região por região?
O fenómeno do terrorismo em África tem que se parar imediatamente em dois espaços. Um é o que se passa no Maghreb e no Sahel, o outro é o tipo de terrorismo que se passa na África subsaariana. Obviamente que existem países onde a ameaça terrorista é de maior intensidade, no caso da Nigéria, no caso da Somália, mesmo no Sudão, Camarões, o caso de Moçambique é um caso muito complexo para analisar e interpretar, mas também podemos incluir neste grupo. No entanto, o terrorismo na África subsaariana, é um fenómeno à semelhança do que se passa na Europa, ou seja, entra no espectro global. Só que em África é muito um terrorismo regional. E, por outro lado, quando se faz esse apelo à maior cooperação, uma maior atenção e análise do fenómeno do terrorismo, por vezes está-se a dar, a lançar um apelo a uma ameaça útil. E quando eu digo ameaça útil, e especificamente no caso do que se define agora como o islamismo tropical, é na qualificação do que são movimentos terroristas ou não, porque neste momento a amálgama é geral. Qualquer Estado que se sente ameaçado por um grupo armado qualifica imediatamente esse grupo armado como um grupo terrorista, tal como se passou durante, as lutas pela independência em toda a África, em que as potências coloniais qualificavam os movimentos independentistas como terroristas. Não quer dizer que o fenómeno se reproduz agora, não, mas o que se reproduz é o mesmo tipo de comunicação. Existem, sim, países mais vulneráveis do que outros à ameaça terrorista islamista, têm surgido anúncios, por exemplo, de grupos terroristas islamistas, de alguns que se reivindicam até de estarem na alçada do Estado Islâmico ou na Al-Qaeda em países que nunca foram afetados pelo terrorismo islamista, tal como a República Democrática do Congo, em que estudos mais aprofundados e investigações verificou-se que é uma transposição, de certa forma, em mobilidade de organizações islamistas com atividade regional que pretendiam, ao fim e ao cabo, defender os seus interesses comerciais nas regiões do Kivu, Norte Kivu e Sul Kivu, provenientes do Uganda. Existe também, um fenómeno de comunicação desta ameaça útil que aconteceu no Burundi, em que organizações quase fantasmas, porque a comunidade muçulmana no Burundi sempre se manifestou muito pacífica e quase à margem das organizações jihadistas, quase como se existisse um complô contra o Estado. Daí que se fala também na chamada ameaça útil. Há aqui uma necessidade de compreender verdadeiramente o fenómeno desta emergência, digamos assim, do terrorismo na África subsaariana para melhor o combater. Existe, por outro lado, também um problema da cooperação entre os Estados para o combate a esses focos. Não podemos dizer que o terrorismo está generalizado, mas existem alguns focos, algumas ameaças, que não deixa de ser de organizações um pouco híbridas, porque tendo como exemplo a República Democrática do Congo, algumas organizações já existiam, não tinham nenhuma configuração de uma organização religiosa, em que foram apropriadas como organização religiosa quando não defendem sequer a fé muçulmana e existem outros interesses, na maior parte dos casos, até interesses políticos por detrás destas organizações.
Que fatores, Raul, que fatores é que contribuem, por assim dizer, para estas, para o surgimento destes grupos, sejam terroristas, sejam rebeldes, e tudo depende, de facto, de como os governos e as próprias organizações internacionais se referem a estes atos. O que é que contribui para, de alguma forma, uma situação geral de terrorismo, por assim dizer, por África?
Eu creio que o ponto que o Rui mencionou desta ameaça útil tem sido um mote para uma quantidade enorme de governos africanos, sobretudo estamos a falar da África, governos africanos, para utilizarem esta ameaça útil para se confirmarem no poder ou afirmarem no poder. Creio que 2021 vai ser um ano em que, de facto, a África vai ser o palco dos principais ações ou ameaças terroristas. Creio que a questão Estado Islâmico versus Al-Qaeda vai se aprofundar em África, tanto a competitividade entre ambas como a assimilação da Al-Qaeda por parte do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, para marcar a agenda, vai também ter que consubstanciar no terreno, em termos de ações, os vários comandos ou as várias sedes que tem, seja na África Ocidental, seja sobretudo a da África Central, que dá um ênfase ainda maior a Cabo Delgado, e Cabo Delgado não tem corrido mal para os jihadistas afiliados ao Estado Islâmico, e portanto será um palco onde essas ações se vão ainda incrementar ainda mais, o que me leva às declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano nesta cimeira extraordinária da SADC, onde eu creio que, e portanto, e Cabo Delgado vai em 2021 ganhar uma dimensão regional. Voltando às declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, eu creio que é também uma tomada de posição de Angola já perante esta perspectiva deste desenvolvimento regional em Cabo Delgado, e é também começar a construir a casa pelos alicerces, porque eu sou da opinião que o que a diplomacia angolana face a Cabo Delgado tem demonstrado é que a diplomacia angolana está ainda muito imatura para estes grandes palcos. E isso tem-se provado precisamente nas declarações e nas tomadas de posição que as representações angolanas têm tido precisamente nestas reuniões de alto nível da SADC. E, portanto, ao perceberem-se disto, estão agora a querer larvar, não é? A querer começar por baixo a construção deste edifício e a tomarem uma posição face à inevitável, penso eu que inevitável, dimensão regional que Cabo Delgado vai ganhar para o próximo ano. E, a partir daí, estarem preparada de uma ou outra coisa que eu creio que é impensável, mas que pelo menos já houve aqui um tabu que se quebrou, que é o regresso de tropas portuguesas, de fardas portuguesas, a Cabo Delgado para, na ajuda ao combate ao islamismo. Portanto,
se os portugueses vêm da Europa, então os parceiros regionais angolanos não vão contribuir nesta luta. Portanto, creio que há aqui uma tomada de posição já de parte de Angola para precaver o próximo ano e a possibilidade efetiva de ter que se mobilizar para o teatro de operações que será Cabo Delgado.
Rui, se nós olharmos, voltando novamente a esta questão, a esta afirmação angolana, a questão da análise detalhada, quando nós olhamos de facto para a situação do terrorismo em África, ela tem vários fatores que de alguma forma alimentam, que de alguma forma atraem as pessoas a juntar-se a esses grupos. Uma análise detalhada poderá, de alguma forma, ajudar a perceber como é que se pode combater o terrorismo quando os fatores que o alimentam poderão continuar lá, como é a pobreza, a negligência por parte de governos em atender as suas populações, a questão das divisões étnicas ou tribais. Portanto, vão continuar a existir. Como é que se pode resolver isto, assim, passando um pano por cima e de alguma forma uma forma funciona para todos os países ou isso tem que ser mais a nível de regiões?
Não existe uma fórmula que possa ser um kit antiterrorista que possa ser adaptada a qualquer um dos países. Isso não existe. Temos um exemplo, portanto, no Médio Oriente, o que se passa no Iraque não pode, ou seja, os métodos utilizados no Iraque não são os métodos utilizados na Síria, como não são na Turquia, como não são em Israel, como não são no Egito e por aí fora. Cada país, portanto, tem a sua especificidade que levou ao aparecimento de uma organização terrorista, seja essa interna ou tenha migrado de outro país. Por exemplo, o caso da Costa do Marfim, que começa-se a sentir ameaçada no norte, portanto, movimentos terroristas vindos dos países periféricos. Não existe um kit em que tudo seja adaptado. Cada caso é um caso. Há, por vezes, fatores económicos, tal como se passa no Kivu, que são muito, digamos, evidentes, esses fatores económicos, e as rebeliões armadas sempre tiveram relacionadas com a exploração dos recursos naturais destas regiões. Existem também fatores separatistas, mas aí não estamos a falar no terrorismo. É muito importante, nessa análise profunda do fenómeno, fazer também a definição clara do que é um movimento terrorista, um movimento de libertação, um movimento rebelde ou até mesmo um grupo de autodefesa. Temos no caso de Mali, no Burkina Faso, que existem grupos armados de autodefesa para se defenderem precisamente das organizações terroristas e não podemos pôr todos no mesmo saco e tudo que é armado e tudo que é insurgente acaba por ser qualificado como movimento terrorista. Mas não existe uma fórmula generalizada que possa ser, tendo a ideia a partir de Angola, aplicada em Angola e aplicada, por exemplo, na República Centro-Africana, nos Camarões, no Sudão, na Etiópia, e podíamos arrastar por toda a África nesta definição. Cada um é muito específico ao espaço geográfico em que opera, muito também relativamente à etnia. A gente viu que algumas organizações no Mali, islamistas combativos, portanto terroristas, são maioritariamente fulas, o caso da Katiba Martina da Madukufa. Existem também grupos armados, no caso da República Centro-Africana, que aqui não podemos qualificar de terroristas, apesar de, por vezes, bandidos qualificar como tal, mas são grupos armados específicos a uma região, específicos a uma etnia da maioria muçulmana, que são frações dos antigos Selecas, não é? Os Selecas que provocaram até a queda do presidência em Bangui. tive uma situação quase próxima de guerra civil. Portanto, cada caso é um caso, tal como dizemos. E, por exemplo, o que se passa em Cabo Delgado, apesar do risco de se poder alastrar, primeiro é preciso compreender realmente a origem do mal, no caso de Cabo Delgado, compreender a veracidade das alegações e das origens, das infiltrações, das influências e se existe ou não um certo parasitismo político insurgente no fenómeno, isso tende a alargar-se ou não. No caso de Angola, Angola tem um certo interesse, porque começam cada vez mais alguns grupos a ameaçarem de uma certa insurgência. Há o problema de Cabinda, que Angola sempre tentou colar à FLEC o qualificativo de grupo terrorista, algo que nunca funcionou, mas há uma tentativa de aproveitamento desta ameaça útil, tal como foi referido. Não falamos só no islamismo tropical, mas quando falam de terrorismo, é um terrorismo um bocado híbrido, um bocado de conveniência. Portanto, esta proposta angolana, na minha opinião, é a ver com muita cautela, porque pode ter tendência a um certo desvio e a um certos excessos em provocar amálgamas.
Relativamente à ameaça útil, apenas concluir que essa ameaça útil surge pelos outros motivos que estão na origem destas insurgências e da reivindicação ou da autonomia de territórios ou da constituição de tal califado, e que são problemas estruturais, como a pobreza, como já foi dito, como as questões étnicas, como a constituição de grupos de autodefesa. Enfim, há uma base estrutural que está, de facto, confirma-se cada vez mais na pobreza, no distanciamento do poder central para estas periféricas. A questão da educação também é fundamental e, portanto, é esta amálgama de fatores que faz com que o poder central invista nesta ameaça útil e que depois se chegue a uma máxima universal que foi para a África e para o Médio Oriente, foi consubstanciada nas afirmações de Hosni Mubarak, que o que dizia aos seus serviços, às suas polícias, aos seus militares e à sua população, baseava-se nisto. Ou sou eu ou são os barbudos. E, portanto, os poderes centrais jogam com esta ameaça útil precisamente para se consolidarem cada vez mais no poder e o que vai depois ainda mais esquecer a questão estrutural da educação, da pobreza, do distanciamento, do alinhamento desta juventude que nem uma bola de trapos tem para se divertir. E em política não há vazios e que depois fica suscetível a estas ofertas. Exato. A este grande concurso internacional, que é internacional terrorista, que dá trabalho a toda a gente.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
Já me vive na pão, já me faz a teu coisa, já me quita pra mim.
Já me canta na mão, já me vive na pão, já me faz a teu coisa. Serenata, acompanhando seus instrumentos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse hoje que vai restringir as viagens a Hong Kong de diversas entidades oficiais americanas, isto depois dos Estados Unidos colocarem sanções financeiras e proibições de viagens a 14 entidades oficiais chinesas. Dois senadores americanos pediram ao governo para considerar impor sanções a qualquer militar ou político responsável por violações de direitos humanos no conflito na província de Tigré, na Etiópia. Uma proposta de resolução foi apresentada ao Senado pelo senador democrata Ben Cardin e pelo republicano Jim Risch, que disseram que o conflito já causou a morte de milhares de pessoas e o que chamaram de uma crise humanitária de proporções desastrosas. O secretário-geral das Nações Unidas apelou a contribuições para um fundo de 4.200 milhões de dólares para o Fundo de Acesso Global às Vacinas da Covid-19, COVAX. O COVAX é um projeto conjunto da Organização Mundial de Saúde, a Coligação de Preparação de Epidemias e a Aliança de Vacinas. Numa reunião virtual com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, António Guterres avisou para o que chamou de nacionalismo de vacinas e disse que só financiar totalmente a COVAX poderá assegurar que a vacina contra a Covid-19 será acessível ao continente africano e outros países em desenvolvimento.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Não é surpresa para ninguém que o compromisso do regime cubano em dialogar com jovens manifestantes pacíficos que recentemente se reuniram para protestar contra a falta de liberdade de expressão no país tenha durado pouco. Menos de 24 horas depois de uma reunião entre representantes dos manifestantes e o vice-ministro da Cultura, Fernando Rojas, o regime voltou a violar os direitos do povo cubano. Rojas denunciou os manifestantes e rejeitou as suas preocupações com a censura e os ataques da polícia a artistas independentes. Muitos dos manifestantes são membros do Movimento Sem Isidro, um coletivo de escritores, artistas, músicos e outros cidadãos indignados com as restrições continuamente impostas pelo regime, incluindo uma lei que exige que qualquer atividade artística seja registada no governo. Mais recentemente, os manifestantes protestaram contra a condenação sumária de membros proeminentes do grupo, entre eles o músico Denis Solís Gonzalez, por se expressarem de forma independente. O regime avisou repetidamente Solís por exercer a sua liberdade de expressão ao denunciar abusos dos direitos humanos em Cuba e o deteve a 9 de novembro. As autoridades cubanas mantiveram Solís incomunicável durante 3 dias antes de sentenciá-lo a 8 meses de prisão sob a duvidosa acusação de desacato às autoridades. O governo cubano prendeu dezenas de jornalistas e defensores dos direitos humanos que procuravam informações sobre o paradeiro de Solís e pediam a sua libertação. Apesar da dura resposta das autoridades, os protestos contra o caso San Isidro e Solís e a falta de liberdade de expressão em Cuba continuaram, seguidos de mais ataques e prisões por parte da polícia. Membros da comunidade internacional expressaram as suas críticas à repressão, incluindo a Amnistia Internacional. O Departamento do Estado americano assumiu uma posição firme. Numa declaração por escrito, o secretário do Estado, Mike Pompeo, disse: "Os Estados Unidos condenam veementemente a perseguição do regime cubano a ativistas que protestavam pacificamente contra a prisão do defensor dos direitos humanos, Denis Solís Gonzalez. Instamos o governo cubano a rejeitar esta sentença injusta e a libertá-lo sem condições. Os Estados Unidos solidarizam-se com o povo cubano e continuaremos a denunciar esses abusos flagrantes contra os cubanos que exercem os seus direitos", disse o secretário Mike Pompeo. "Apelamos aos parceiros democráticos em todo o mundo para que levantem as suas vozes e façam do respeito pelos direitos humanos um pré-requisito para qualquer negociação com o regime de Castro", concluiu o secretário de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludgel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.